Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da mentora Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Pereira Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos hoje entrando no capítulo 4 do livro, Realização Interior. Ela vai trabalhar os hábitos, os indivíduos introvertidos e extrovertidos, o complexo de inferioridade e fugas da realidade. Esses são assuntos bem interessantes porque diz respeito a todos nós. Nós somos indivíduos introvertidos ou extrovertidos, nós temos complexos, às vezes, de inferioridade e também gostamos muito de fugir da realidade que nos pertence. Então, ela vai fazer um estudo bem profundo a respeito disso e nós vamos aqui com calma, levando essas informações. Então, ela começa o capítulo dizendo o seguinte: ante os desatinos que assolam a sociedade, levando a criatura a tormentosas inquietações, evocamos o conceito do eminente psicanalista Sigmund Freud, quando estabeleceu que os indivíduos vivem à busca do prazer, especialmente aquele que decorre do conúbio sexual, mas que a realidade lhe impõe limite à capacidade de satisfazê-lo e que parece indispensável. Esses dois princípios, o do prazer e o da realidade, seriam, pois, fundamentais para a interpretação da pessoa humana, auxiliando-a a compreender as próprias dificuldades quando na busca da sua realização. Então, ela vai começar aqui citando Freud, quando Freud fala da libido, e essa busca do prazer sexual, que é uma busca muitas vezes afoita, começa muito cedo nas vidas das pessoas, às vezes. Indivíduos aí com 12, 13 anos já estão nessa busca da satisfação, do prazer do sexo, e quando na verdade isso não vai levá-los a uma felicidade. Isso aí é um momento. A sexualidade, ou a prática sexual, ela, assim, em termos de funcionalidade, ela até aqui ela serviu para nós como elemento de reprodução. E o prazer que vem exatamente para que se buscassem, para que o masculino e o feminino, ou o macho e a fêmea se buscassem, para que reproduzissem a espécie. Quando chega no homem, ele começa a perceber que aquilo tem um prazer. Ele começa a decodificar aquele prazer e acha bom aquele prazer, então vai buscando sempre aquele prazer, mas aquele prazer não é o suficiente. A sexualidade, ela está gerida pelo centro de força genético, que é o centro de força número um, mais básico dos básicos. Que depois vem o centro do gástrico, que também é um centro inferior, que vai tratar da alimentação mais pesada, da digestão. E as pessoas querem se satisfazer no centro de força número um, enquanto que o principal mesmo está do cardíaco para cima. E a gente fica ali naquela busca incessante, naquela loucura por causa de sexo, como se aquilo fosse resolver realmente todas as nossas dificuldades, os nossos processos de inferioridade às vezes, né? Eu preciso ficar com fulano, porque isso vai me dar, não sei o quê, e vai naquela busca. E aquela está dizendo que não, isso aqui são coisas muito pequenas em relação ao que nós realmente temos. Inclusive, tem uma informação de um espírito que diz o seguinte: esse prazer que vocês sentem, qualquer tipo de prazer, não é só o sexual, qualquer prazer, é uma gotinha no prazer que, ou na alegria, na paz que você vai sentir mais na frente. Isso aí é só o princípio, é só o que começa. Então, à medida que nós pudermos ir nos libertando dessa busca incessante desses prazeres, muitas vezes com uma monoideia, né? Que a pessoa não sabe. Uma vez eu vi um palestrante dizer alguma coisa muito interessante, e falou assim: vocês já perceberam o prazer que é descascar uma mexerica? Você sentindo aquele cheiro da mexerica, saber que você vai degustar aquilo ali daqui a pouco. Então, o prazer está nos mínimos detalhes, nas mínimas ações. Sabe, um prazer de você ter de arrumar tua cama, por exemplo. Tem pessoas que detestam, né? Mas tem pessoas que sentem prazer em deixar tudo arrumadinho. O prazer que você tem de passar sua roupa, de deixar sua casa toda arrumada, de deixar o seu trabalho todo dentro de um nível que seja entendido por todos aqueles que pegarem. Isso tudo são prazeres. Mas a gente não decodifica isso como um prazer, né? O prazer mesmo é aquele prazer meio que louco que você faz com outro ou com outra. Não, você faz o seu prazer com você. Por outro lado, o seu discípulo dissidente, Alfred Adler, asseverou que a sociedade sofre de um passado ou de um pesado sentimento de inferioridade e que, para realizar-se compensando esse complexo de inferioridade, procura alcançar o poder a qualquer preço. Aí o Adler já vai dizer do poder. Ao atingir qualquer patamar de poder, cada um se sente realizado, superando, portanto, o sentimento de inferioridade. Então, Freud dava ênfase à busca da realização externa, enquanto Adler valorizava de natureza interna. Então, interessante, porque os psicanalistas do século XIX, como o caso de Freud e Adler e Jung e outros, né? Eles estavam começando esse estudo da psicanálise. É interessante você ver, porque até eles, a sujeita aparecia com um problema lá psicológico, psiquiátrico, nossa, ele ia para a nau dos insensatos, ou seja, botava o sujeito aí jogado num canto. Não tinha recursos. A pessoa era louca. Então, o louco você deixa. Não sei se ainda tem. Que matava. Isso aí não presta para a sociedade, então mata. E quando esses indivíduos chegam, Freud, o Dr. Charcot, que era o médico lá que Freud trabalhou com ele, o Dr. Charcot, o Freud, o Adler e Jung, depois, né, e outros também, eles começam a trabalhar agora a estrutura humana. Poxa, por que você está sentindo isso? Vamos conversar aqui. O que acontece contigo? Quando você sente isso, o que está acontecendo? Então eles começam a fazer análise psicológica, de onde surgiu a psicanálise. Então eu já começo a perceber, começo a tentar. Será que esse problema é isso aí? É busca de prazer sexual ou busca do prazer do poder? O que satisfaz mais o indivíduo quando ele está nesse conflito todo que ele está vivendo? Sabe, esses psicanalistas são extraordinários. São pessoas que, sabe, vieram para recuperar o homem em todas as suas condições. Aquele homem caído, aquele homem que não dá mais nada por ele, aquele pária social, ali já começa a encontrar naqueles processos da psicanálise algo que possa ajudá-los. Muitas vezes, limpando aquela imersão do inconsciente para a consciência, e as pessoas vão melhorando, vão, em casos, se curando, outros, pelo menos, se não se curam, pelo menos, se tranquilizam. E assim vamos. Não é? Sem dúvida, há um grande desafio convidando o ser à autorrealização, que somente poderá ser conseguida mediante o descobrimento da sua realidade, dos seus valores, de forma que, ao identificar as próprias conquistas e deficiências, deverá trabalhar aquelas que lhe pesam perturbadoras do comportamento, a fim de melhor poder vencê-las. Esse é o indivíduo que está começando a buscar a ele mesmo. Então, o que está me perturbando hoje? Está me perturbando o seguinte: eu queria conhecer mais coisas, eu queria estudar mais, mas o que me perturba? Eu não gosto de estudar. Por que eu não gosto de estudar? Aí você começa a pesquisa. Aí eu não gosto de estudar porque... aí vai descobrindo, cada um vai descobrir uma coisa. Né? Daí você começa a vencer essas etapas. Eu não gosto de estudar porque eu não tenho o hábito de estudar. Então vamos criar o hábito? Vamos com calma. Você vai estudar hoje só 10 minutos. Você estuda 10 minutos. Só que o estudo ele te leva à pesquisa. E a pesquisa é demorada, muitas vezes é demorada. E nessa demora, nessa busca da pesquisa, você sente o prazer do estudo. Por isso é que o Hegel, aquele grande... filósofo do início do século XIX, Gregor Hegel, ele dizia o seguinte: rapaz, o negócio é o seguinte, você pega a tua tese, põe aí em cima da mesa e descubra as antíteses, ou deixa que alguém traga a antítese para você, ou seja, o contraditório do que você está dizendo. E vocês dois juntos ali fazem uma síntese. Então, isto é pesquisa, é o diálogo. Isso aí que vai fazer com que o espírito se liberte dos seus marasmos, das suas das suas estruturas pesadas, psicológicas, do eu não sai do lugar, sabe? Eu gosto muito de ver a imagem de um rinoceronte, um hipopótamo, que fica lá no meio da lama, que não sai daquilo ali, né? Fica ali o dia inteiro na lama, preso ali. Para o rinoceronte, é um aprendizado que a gente ainda não sabe qual é, mas para nós não, não somos rinocerontes mais. Então, vamos sair desse estado letárgico ali, sabe, paradão na lama, ficar aqui o dia inteiro pegando sol. Não, eu tenho que pegar sol sim, porque é uma vitamina, mas eu tenho que trabalhar, tenho que correr atrás, né? Faça então imprescindível, concomitantemente, a serena observação do mundo externo para avaliar as aspirações que acalenta o significado existencial em que se encontra, o que lhe proporcionará, por consequência, alegria, prazer, felicidade, para sentir-se motivado a lutar, sem cuja conquista a existência não lhe terá significado. É isso, nós temos que buscar essas conquistas, sabe? Tem pessoas que falam assim, ah, eu adoro viajar, adoro fazer turismo. Muito bom, também seria legal para a gente se a gente pudesse. Mas o que, que eu faço no meu turismo? Eu já falei isso aqui. O que, que nós estamos realizando quando estamos fazendo turismo? Eu vou lá simplesmente ir lá e voltar? Não, eu vou lá, vou ver, vou aprender. Eu tenho que fazer igual o Júlio César quando ele chega lá no Celtas e fala, vi e venci, vi e venci. Você também tem que chegar, você chega em Roma, por exemplo, está diante de uma história do mundo, está lá, são grandes construções lá, montando, falando da história do Império Romano, falando da história da Constituição, quase da Constituição do mundo ocidental, e você chega lá, olha, e volta para casa, o que você viu lá? Ah, eu vi ruína, eu vi um monte de coisa lá, caída, pedaços lá das coisas, mas você procurou pesquisar? Que não. Ah, não, estava muito cansado. Nossa, as viagens cansam tanto. Então faz um roteiro menor que você possa aproveitar mais a tua viagem, o lugar que você está, não é? O indivíduo possui estrutura psicológica para suportar qualquer perda, menos a do sentido existencial, porque sem o seu estímulo desaparece a razão de viver e as metas a alcançar. Isso aqui é bem importante, né? Quando ela fala... O indivíduo possui estrutura psicológica para suportar qualquer perda. Qualquer perda. Perda de ente querido, perda de fortuna, perda da sua profissão. Às vezes você tem que mudar de profissão. Enfim, perdas. Menos a do sentido existencial. Ou seja, você perder o seu sentido de existir. Aí você vai entrar num colapso. Não é? A sua organização psicológica não te dá essa estruturação para você quando você perde o seu sentido de existência. É preciso que você saiba que você existe, que você está num processo de crescimento dentro desse existir. Todos devem anelar por conseguir objetivos mediante o conhecimento, o poder, a lucidez e outros diversos recursos, de modo a superar os impedimentos internos afligentes no caso de qualquer que se apresente como decorrência do complexo de inferioridade. Diante dos limites impostos pela realidade, porém, que considera a exaltação perturbadora da posse como secundária para a vida, encontrar-se-á o auxílio interior para o enfrentamento das necessidades reais. Então, ela coloca para nós aqui essa importância de que nós somos estruturados espiritualmente por Deus para superar as nossas dificuldades, para que a gente possa sair vencedor de tudo isso. Então, o problema não é a dor, o problema não é o reconhecimento da culpa, mas é como você vai sair disso, como você vai se defender e vencer todas essas situações que de repente se apresentam na sua vida. Isso é muito importante sabermos. O que é importante mesmo, prezados ouvintes, sabermos é que nós somos potencializados para a vitória. É isso que temos que entender. A vitória será nossa. Mas hoje, mais amanhã, nós sairemos vitoriosos. E quanto mais cedo formos vitoriosos, mais cedo alcançaremos a paz e a felicidade. Eu vou ficando por aqui e vamos continuando estudando agora o capítulo 4 do livro. Qualquer dúvida, qualquer ajuda que você puder nos passar, por favor, nós estamos aqui aguardando. Fique com Deus, que Ele abençoe você, sua família e sua vida. Até breve.